É o seu ninho que está ficando pequenininho. E agora é a montanha que está ficando pequenininha. E a mamãe águia vai subindo cada vez mais alto, levando aquele filhotinho. E ele diz: mamãe, está muito perigoso aqui, está muito alto, não faça isso. E a mamãe águia dá uma virada assim, e o filhotinho escorrega pela ponta da asa e vai caindo. E ele grita: e vai caindo e vai rodando. E de novo aquela cena. Mas agora ele está muito mais alto. Agora ele tem mais tempo para tentar. Ele tem mais tempo para observar os seus irmãos que estão agora lá embaixo voando. E ele vai vendo: é assim, tem que deixar as asas bem abertas, tem que ficar com o corpo bem firme. Aí ele tenta, e ele abre bem as asas, e ele vai segurando o vento. De repente percebe que a velocidade da queda está diminuindo, que agora não está mais caindo, não. Agora ele está flutuando, e ele diz: oba, estou voando, não estou mais caindo. Então ele sente um vento que bate no seu rosto. Interessante. Deixa eu virar de frente para esse vento. E ele se coloca de frente para o vento. E o vento contrário faz ele subir. Sem perceber, ele nota que está subindo. Então ele aprende a lição. E o vento contrário, quanto mais forte é, mais ele sobe. Então ele aprende que o vento contrário não está contra, não, está a favor. Muito bem. Agora ele sai voando tranquilamente. Seus irmãos estão lá embaixo, voando também. Agora são eles que precisam subir às maiores alturas. E o filhotinho de águia, o último a aprender, é o que está voando mais alto. Compreenda esta ilustração do reino de Deus. Nós somos os filhotes de águia real desta história. E Deus é a águia real. O próprio Deus assume a postura de que ele é uma águia quando diz para o povo de Israel: eu vos tirei da terra do Egito e vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Deus faz com que o ser humano entenda que ele é a águia real. E nós, seus filhotes, alguns saem do ninho com a maior disposição. Querem fazer igualzinho aquele que lhe gerou. Aprende a voar rápido. Outros deixam para um pouquinho mais tarde. É aquele tipo de pessoa que diz: outro dia eu entrego a vida para Jesus. Mas o dia que a pessoa entrega, já sai voando. Mas o terceiro filhotinho representa aquela pessoa que está acomodada no ninho. Vou sair daqui para quê? Lá fora é tão perigoso. E depois Deus cuida de mim. Não tenho necessidade de coisa alguma. Mas Deus observa lá do alto e diz: eu não criei este filho, esta filha, para ficar aí acomodado, acomodada no ninho. Eu vou tirar esta pessoa deste lugar. Eu vou ensinar esta pessoa a voar comigo, a voar às maiores alturas. Então Deus coloca muitos espinhos à nossa volta. E sentimos as espetadas. E começamos a compreender que aquele lugar que parecia tão quentinho, tão seguro, de repente nos incomoda muito. Somos incentivados a sair. E quando o ser humano sai do ninho, a impressão que tem é que está em queda livre. Alguns acham até que vão se dar mal, vão se esborrachar, que é o fundo do poço. Mas antes que isto aconteça, Deus, com seu braço forte e poderoso, vem e nos sustenta. Aí nós falamos: puxa, foi por pouco, Senhor. Outro dia a gente tenta outra vez. E Deus diz: outro dia não. Eu não sou o Deus do próximo dia, nem de amanhã. É hoje mesmo. Então ele nos leva para uma altura maior e novamente nos deixa cair em queda livre. Temos temos a impressão que é o fim. Mas aí, de observarmos os nossos irmãos que já estão voando, aprendemos também a voar. Comemoramos e aí verificamos com alegria que estamos até voando mais alto, apesar de termos sido o menor ou os menores. Deus faz com que os menores, os mais baixos, sejam exaltados. Que se você está com medo de voar, não temas. Você é descendente da águia real, o nosso Deus Todo-Poderoso. Se você quiser, você vai voar com Ele. Não fique acomodado, acomodada. Deus tem colocado espinhos à tua volta para você se mexer. Foi assim que Deus fez com o ser humano no princípio. Quando o Senhor tirou o homem e a mulher do jardim do Éden, disse: a terra também vai produzir cardos e espinhos, para você não ficar acomodado, acomodada, para você se mexer. E quando você se mexe, mesmo pensando que vai se esborrachar, que vai dar tudo errado, não temas. Continue tentando, vá em frente, não desista, porque o Senhor teu Deus te observa dia e noite. Ele não permitirá que qualquer mal te aconteça. Vá em frente, porque você não perecerá. Deus te projetou para você voar com Ele nas maiores alturas. Saia do ninho agora e voe cada vez mais alto, em nome de Jesus.
Olá, queridos, hoje o segundo tema é sobre a importância do louvor. Nós, como cristãos, nunca devemos deixar de louvar a Deus, seja na paz, seja em todos os momentos de nossas vidas. Veja bem que Paulo, filho, quando estava preso, ele louvou ao Senhor e Deus arrebentou todos os vilões. E ele foi obediente e temoroso a Deus, porque os carcereiros ficaram preocupados por ter fugido, porque estavam presos, mas nenhum tinha fugido, porque ele era um temente a Deus. E ele sabia que a seu tempo deveria voltar. Meus irmãos, seja na tristeza, na alegria, na dificuldade, seja em todos os momentos da sua vida, seja na alegria, na dor, seja na doença, seja na saúde, seja em todos os problemas, nunca deixe de louvar a Deus, porque o louvor ao Senhor, ele quebra os vilões, ele quebra os vilões do pecado, ele restaura a vida, ele restaura a saúde. Porque a maior força que tem, depois da oração, é o louvor. O louvor, ele arrebenta as barreiras, ele constrói o amor. Ele nos une, a capacidade de nos unirmos a cada vez mais. E o louvor, ele quebra qualquer tipo de obstáculo que venha na sua frente. Não deixe nunca de louvar a Deus. Não esqueça, em todas as suas ocasiões da vida, de agradecer a Deus. Seja em casa, na igreja, seja onde for que você estiver, não deixe nunca de louvar a Deus. Fique na paz. Olá, queridos, hoje o tema do nosso assunto, da nossa reflexão é a importância da oração. A oração, a palavra de Deus diz: orar, ação. Essas duas palavras juntas significa oração. A oração, ela é o elo entre Deus e o ser humano. A ação significa, veja bem que a palavra de Deus diz, quando ele soube que seu melhor amigo, Lázaro, estava morto, era já 3 dias, já quase, todo mundo preocupado, seu amigo morreu, Jesus, seu amigo morreu, mas quando Jesus falou assim, tirai a pedra. O que significa tirai a pedra? Jesus podia muito bem fazer o seguinte, assim, estender sua mão e a pedra se mover sozinha, mas ele deixou esse propósito na mão dos seus discípulos, tirai a pedra. Eles foram, obedeceram e tiraram a pedra. Outro tema também sobre o apóstolo Pedro, seus outros discípulos. A madrugada toda não pescaram nada. Quando Jesus, ao amanhecer, Jesus apareceu, Jesus falou, jogai a rede no mar. E eles obedeceram, jogaram a rede no mar. E ganharam grande quantidade de peixes. Outro tema também que Deus fala na Bíblia, sobre a multiplicação do pão. Jesus podia muito bem, do nada, fazer a multiplicação rápida do pão. Mas ele falou, traz dois peixinhos, traz dois pães e um peixinho. E Jesus foi lá, trouxe e foi feito o milagre da multiplicação. Meu irmão, meu amigo, minha irmã, a palavra de Deus nos diz bem clara que a oração, ela faz muito efeito. Seja qual for a sua situação, o que você estiver passando agora, creia que Deus Todo-Poderoso, Ele pode fazer grandes obras na sua vida. Mas para isso, você tem que mostrar a ação. O que significa a ação? Orar significa o elo entre Deus e o homem. E a ação significa a gente concretizar, crendo que Deus vai dar a resposta agora, de imediato. Lembre-se, não deixe para amanhã o que Jesus quer fazer hoje no teu dia. Nunca diga amanhã. Faça hoje. Confia nele. E lembre-se, que Ele fará grandes obras em sua vida. Fique na paz de Deus.
É o seu ninho que está ficando pequenininho. E agora é a montanha que está ficando pequenininha. E a mamãe águia vai subindo cada vez mais alto, levando aquele filhotinho. E ele diz, mamãe, está muito perigoso aqui, está muito alto, não faça isso. E a mamãe águia dá uma virada assim, e o filhotinho escorrega pela ponta da asa e vai caindo. E ele grita, e vai caindo, e vai rodando, e de novo aquela cena. Mas agora ele está muito mais alto. Agora ele tem mais tempo para tentar. Ele tem mais tempo para observar os seus irmãos que estão agora lá embaixo voando. E ele vai vendo, é assim, tem que deixar as asas bem abertas. Tem que ficar com o corpo bem firme. Aí ele tenta. E ele abre bem as asas. E ele vai segurando o vento. De repente percebe que a velocidade da queda está diminuindo. E agora não está mais caindo, não. Agora ele está flutuando. E ele diz, oba, estou voando, não estou mais caindo. Então ele sente um vento que bate no seu rosto. Interessante. Deixa eu virar de frente para esse vento. E ele se coloca de frente para o vento. E o vento contrário faz ele subir. Sem perceber, ele nota que está subindo. Então ele aprende a lição. E o vento contrário, quanto mais forte é, mais ele sobe. Então ele aprende que o vento contrário não está contra, não, está a favor. Muito bem. Agora ele sai voando tranquilamente. Seus irmãos estão lá embaixo, voando também. Agora são eles que precisam subir as maiores alturas. E o filhotinho de águia, o último a aprender, é o que está voando mais alto. Compreenda esta ilustração do reino de Deus. Nós somos os filhotes de águia real desta história. E Deus é a águia real. O próprio Deus assume a postura de que Ele é uma águia quando diz para o povo de Israel, eu vos tirei da terra do Egito e vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Deus faz com que o ser humano entenda que ele é a águia real. E nós, seus filhotes, alguns saem do ninho com a maior disposição. Querem fazer igualzinho aquele que lhe gerou. Aprende a voar rápido. Outros deixam para um pouquinho mais tarde. É aquele tipo de pessoa que diz: outro dia eu entrego a vida para Jesus. Mas o dia que a pessoa entrega, já sai voando. Mas o terceiro filhotinho representa aquela pessoa que está acomodada no ninho. Vou sair daqui para quê? Lá fora é tão perigoso. E depois Deus cuida de mim. Não tenho necessidade de coisa alguma. Mas Deus observa lá do alto e diz: eu não criei este filho, esta filha, para ficar aí acomodado, acomodada no ninho. Eu vou tirar esta pessoa deste lugar. Eu vou ensinar esta pessoa a voar comigo, a voar às maiores alturas. Então Deus coloca muitos espinhos à nossa volta. E sentimos as espetadas. E começamos a compreender que aquele lugar que parecia tão quentinho, tão seguro, de repente nos incomoda muito. Somos incentivados a sair. E quando o ser humano sai do ninho, a impressão que tem é que está em queda livre. Alguns acham até que vão se dar mal, vão se esborrachar, que é o fundo do poço. Mas antes que isto aconteça, Deus, com seu braço forte e poderoso, vem e nos sustenta. Aí nós falamos: puxa, foi por pouco, Senhor. Outro dia a gente tenta outra vez. E Deus diz: outro dia não. Eu não sou o Deus do próximo dia, nem de amanhã. É hoje mesmo. Então Ele nos leva para uma altura maior. E novamente nos deixa cair em queda livre. Temos a impressão que é o fim. Mas aí, de observarmos os nossos irmãos que já estão voando, aprendemos também a voar. Comemoramos. E aí verificamos com alegria que estamos até voando mais alto, apesar de termos sido o menor ou os menores. Deus faz com que os menores, os mais baixos, sejam exaltados. De modo que, se você está com medo de voar, não temas. Você é descendente da águia real, o nosso Deus Todo-Poderoso. Se você quiser, você vai voar com Ele. Não fique acomodado, acomodada. Deus tem colocado espinhos à tua volta para você se mexer. Foi assim que Deus fez com o ser humano no princípio. Quando o Senhor tirou o homem e a mulher do jardim do Éden, disse: a terra também vai produzir cardos e espinhos. Para você não ficar acomodado, acomodada. Para você se mexer. Quando você se mexe, mesmo pensando que vai se esborrachar, que vai dar tudo errado, não temas. Continue tentando, vá em frente, não desista, porque o Senhor teu Deus te observa de noite. Ele não permitirá que qualquer mal te aconteça. Vá em frente, porque você não perecerá. Deus te projetou para você voar com Ele nas maiores alturas. Saia do ninho agora e voe cada vez mais alto, em nome de Jesus.
Esperança. acelerar no peito o meu coração. Uma emoção que não sei como exprimir e nem como explicar. Yeah, yeah. Um grande amor revelado lá na cruz, sofrendo imensa dor.
Hoje vamos dar cuidados sobre como cuidar dos pequenos na rede. Evite mostrar detalhes de rotina. Cuidado com as informações que as imagens podem revelar. O uniforme que tem o nome da escola, a foto da hora do almoço que mostra quando as crianças chegam em casa, a selfie em frente ao condomínio. Jamais pode poste fotos de situações íntimas, fotos de bebê, da feliz, da primeira vez que ele usa, um vaso sanitário ou a hora do banho pode adquirir uma conotação maliciosa e cair nas mãos erradas. Além disso, em grupos de mães, é comum encontrar imagens de genitais das crianças junto com pedidos de opiniões sobre assaduras e outros problemas de pele. Evite ao máximo expor a criança e essas situações. Terceiro passo, faça backup. É importante descarregar constantemente as fotos das crianças que ficam nos dispositivos móveis. Caso o aparelho seja roubado ou perdido, evite-se que um desconhecido tenha acesso às imagens. Salve em aplicativos e guarde os arquivos na nuvem, como o Google Drive, que é gratuito. Cuidado com o check-up. Muitos celulares estão automaticamente configurados para registrar a localização e muitas vezes postá-la junto com uma atualização de imagem. Preserve sempre a impressão do cliente. Quarto passo. Use as plataformas infantis. O YouTube oferece um canal só para os pequenos. O YouTube Kids, da mesma forma, o Google também tem o Kindle, que funciona de maneira idêntica ao buscador, mas com filtragem de conteúdo impróprio para criança. É possível ainda utilizar o filtro de pesquisa Shark Seeker, disponível nas configurações do Google. Essas ferramentas também estão disponíveis no celular e, quando ativadas, minimizam as crianças as chances de entrarem em contato com o conteúdo adulto. Peça ajuda. A única internet disponibiliza um canal www.safernet.org.br para responder dúvidas dos pais, que oferece atendimento por e-mail, chat ou telefone. Como ativar o controle parental? TikTok. O TikTok é o aplicativo mais usado por crianças e adolescentes no Brasil. Segundo pesquisa do TikTok Kids Online Brasil, nessa plataforma os pais podem limitar os conteúdos vistos. Fique a dica de hoje.
É o seu ninho que está ficando pequenininho. E agora é a montanha que está ficando pequenininha. E a mamãe águia vai subindo cada vez mais alto, levando aquele filhotinho. E ele diz: mamãe, está muito perigoso aqui, está muito alto, não faça isso. E a mamãe águia dá uma virada assim, e o filhotinho escorrega pela ponta da asa e vai caindo. E ele grita, e vai caindo, e vai rodando, e de novo aquela cena. Mas agora ele está muito mais alto. Agora ele tem mais tempo para tentar. Ele tem mais tempo para observar os seus irmãos que estão agora lá embaixo voando. E ele vai vendo, é assim, tem que deixar as asas bem abertas. Tem que ficar com o corpo bem firme. Aí ele tenta. E ele abre bem as asas. E ele vai segurando o vento. De repente percebe que a velocidade da queda está diminuindo. Que agora não está mais caindo, não. Agora ele está flutuando. E ele diz: opa, estou voando, não estou mais caindo. Então ele sente um vento que bate no seu rosto. Interessante. Deixa eu virar de frente para esse vento. E ele se coloca de frente para o vento. E o vento contrário faz ele subir. Sem perceber, ele nota que está subindo. Então ele aprende a lição. E o vento contrário, quanto mais forte é, mais ele sobe. Então ele aprende que o vento contrário não está contra, não, está a favor. Muito bem. Agora ele sai voando tranquilamente. Seus irmãos estão lá embaixo, voando também. Agora são eles que precisam subir as maiores alturas. E o filhotinho de águia, o último a aprender, é o que está voando mais alto. Compreenda esta ilustração do reino de Deus. Nós somos os filhotes de águia real desta história. E Deus é a águia real. O próprio Deus assume a postura de que ele é uma águia quando diz para o povo de Israel: eu vos tirei da terra do Egito e vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Deus faz com que o ser humano entenda que ele é a águia real. E nós, seus filhotes, alguns saem do ninho com a maior disposição. Querem fazer igualzinho àquele que lhe gerou. Aprende a voar rápido. Ou outros deixam para um pouquinho mais tarde. É aquele tipo de pessoa que diz: outro dia eu entrego a vida para Jesus. Mas o dia que a pessoa entrega, já sai voando. Mas o terceiro filhotinho representa aquela pessoa que está acomodada no ninho. Vou sair daqui para quê? Lá fora é tão perigoso. E depois Deus cuida de mim. Não tenho necessidade de coisa alguma. Mas Deus observa lá do alto e diz: eu não criei este filho, esta filha, para ficar aí acomodado, acomodada no ninho. Eu vou tirar esta pessoa deste lugar. Eu vou ensinar esta pessoa a voar comigo, a voar às maiores alturas. Então Deus coloca muitos espinhos à nossa volta. E sentimos as espetadas. E começamos a compreender que aquele lugar que parecia tão quentinho, tão seguro, de repente nos incomoda muito. Somos incentivados a sair. E quando o ser humano sai do ninho, a impressão que tem é que está em queda livre. Alguns acham até que vão se dar mal, vão se esborrachar, que é o fundo do poço. Mas antes que isto aconteça, Deus, com seu braço forte e poderoso, vem e nos sustenta. Aí nós falamos: puxa, foi por pouco, Senhor. Outro dia a gente tenta outra vez. E Deus diz: outro dia não. Eu não sou o Deus do próximo dia, nem de amanhã. É hoje mesmo. Então Ele nos leva para uma altura maior. E novamente nos deixa cair em queda livre. Temos a impressão que é o fim. Mas aí, de observarmos os nossos irmãos que já estão voando, aprendemos também a voar. Comemoramos. E aí verificamos com alegria que estamos até voando mais alto, apesar de termos sido o menor ou os menores. Deus faz com que os menores, os mais baixos, sejam exaltados. De modo que, se você está com medo de voar, não temas. Você é descendente da águia real, o nosso Deus Todo-Poderoso. Se você quiser, você vai voar com Ele. Não fique acomodado, acomodada. Deus tem colocado espinhos à tua volta para você se mexer. Foi assim que Deus fez com o ser humano no princípio. Quando o Senhor tirou o homem e a mulher do jardim do Éden, disse: a terra também vai produzir cardos e espinhos. Para você não ficar acomodado, acomodada. Para você se mexer. Quando você se mexe, mesmo pensando que vai se esborrachar, que vai dar tudo errado, não temas. Continue tentando, vá em frente, não desista, porque o Senhor teu Deus te observa de noite. Ele não permitirá que qualquer mal te aconteça. Vá em frente, porque você não perecerá. Deus te projetou para você voar com Ele nas maiores alturas. Saia do ninho agora e voe cada vez mais alto, em nome de Jesus.
Sedento de paz eu caminhava, meus pés tropeçavam sem ter direção. Valores que a vida tem já não valiam mais nada. Fui sempre escravo do meu próprio eu. Só que eu não sabia da existência desse grande amor. Não conhecia o Deus que tudo, tudo fez. Que ainda Ele faz, não falha jamais. Jesus hoje vive em mim. Pra sempre eu vou te amar, te louvar, te adorar. Minha vida então mudou quando eu te encontrei. Meu coração transformou, de amor transbordou. Hoje sou mais feliz e canto assim. Jesus com amor me conquistou. servindo a Deus com alegria no meu coração. Estou e jamais eu vou olhar pra trás. Meu porto seguro, Jesus é meu cais. Não há outro Deus maior que o nosso Deus. Só que eu não sabia da existência desse grande amor. Não conhecia o Deus que tudo, tudo fez. E ainda Ele faz, não falha jamais. Jesus hoje vive em mim. Pra sempre eu vou te amar, te louvar.